tive a oportunidade também, nem tinha nem fazer sentido explicar, entre de facto a minha saída da unidade de missão e a circunstância de facto do Pedrógão. Não sei se a senhora deputada estava no, quando eu, no início, eu de facto, pronto, eu por isso é só para lembrar, eu de facto, eu pedi a admissão ao senhor Primeiro-Ministro, a admissão da unidade de missão, da coordenadora da unidade de missão, no princípio de junho, mais exatamente até no dia 8 de junho, portanto em junho, no princípio de junho. E, portanto, eu estava de missionária quando acontece, a tragédia de Pedrógão. Eu já estava de saída, digamos assim, invocando, como enfim, eventualmente pode ser público, razões pessoais. Portanto, eu entreguei, de facto, a minha carta de missão, enfim, no dia 8 de junho, e isto acontece uns dias depois. Portanto, de facto, eu já estava de missionária, portanto, quando acompanhei a tragédia de Pedrógão, já foi nessa condição, não é? Portanto, só para esclarecer. De qualquer maneira, eu tenho dito, e é público, e a verdade é que nunca deixei de o fazer, e até neste, concretamente, no Pedrógão, eu estava a desenvolver um projeto específico de valorização deste território, deste concelho, estava a trabalhar muito perto com este concelho, e, portanto, até, digamos, fui lá e estive lá uns dias e passei vários dias neste período, portanto, no concelho de Pedrógão, na própria Câmara Municipal, a acompanhar, de facto, toda a tragédia, por razões também de afeto e de cidadania, portanto, estive muito presente. De resto, não acompanhei mais nada depois disso, portanto, nunca fui chamada, como também já informei a Comissão, a nada, portanto, nunca acompanhei projeto nenhum de intervenção no território no pós-incêndio, não é? Só por, enfim, vou acompanhando apenas enquanto cidadã e, digamos, porque tenho... Eu tenho, de facto, coordeno uma unidade de investigação que é nacional, de âmbito nacional, que é financiada pela FCT, portanto, e que também tem nesta área alguma competência técnica, portanto, no setor florestal, portanto, a minha unidade é na área de ecologia, mas tem também o setor agroalimentar e agroflorestal, portanto, acabo também por acompanhar do ponto de vista técnico. Tenho até na minha unidade elementos da... Que integram o Observatório Técnico Independente, portanto vou acompanhando de várias formas a situação, mas não do ponto de vista político. Portanto, aí de facto não tenho, mas eu tenho dito muitas vezes e mantenho que eu deixei a unidade, mas mantenho a missão. Portanto, a missão do combate à desigualdade nos territórios é uma missão que é matriz, que é a minha própria matriz, portanto o combate à desigualdade é também a razão da minha aproximação à política e, portanto, continuará a ser para mim também uma missão. E, portanto, nesse sentido, pode-se dizer que acompanho estes territórios que são, de facto, aqueles mais frágeis e que continuam a ser os mais frágeis do território nacional e, portanto, enquanto puder também ajudar na construção de soluções, estarei presente, mesmo na minha condição de cidadã e técnica. Portanto, é por essa razão. Mas, de facto, surpreendeu-me uma chamada aqui, mas, como digo, viria sempre... Mesmo surpreendida, viria sempre por razões também de respeito pela instituição. Não é?
Muito obrigado, doutora Helena Freitas. Um esclarecimento rápido. Esta comissão registra e agradece a sua simpática disponibilidade para estar aqui, sem prejuízo, também esclarecer que, sendo comissão de inquérito, existe o dever legal de comparecer e responder às perguntas, o que não impede que nós agradeçamos a sua presença e a forma simpática como está disponível para estar connosco. Muito obrigado. Pretende esclarecer alguma coisa ou posso passar a palavra à senhora deputada para esclarecer?
Eu quero só subscrever exatamente o que disse, evidentemente que é a minha obrigação estar aqui, não quero deixar, evidentemente que sim.
Mas sem retirar nunca a simpatia da sua presença, que nós agradecemos sempre. Senhora deputada Fabiola Cardoso, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. Agradecendo as suas palavras, eu gostaria então de reformular. Do seu ponto de vista e considerando a sua experiência na área, que é reconhecida publicamente, os apoios do Estado que foram aplicados, que foram desenvolvidos, que foram operacionalizados na sequência destes incêndios, contribuíram ou não e da maneira suficiente ou não para a valorização do interior nestes territórios. E relembro, talvez para estruturar a sua resposta, que estes apoios diziam respeito a três áreas principais: habitação, reposição do potencial produtivo e empresas, atividade económica.
Sr. Doutora, para responder...
Eu diria que parcialmente, portanto, não plenamente, mas parcialmente, deram alguma resposta. E deram, desde logo, alguma resposta num plano que é mais público, que é, de facto, na habitação e, portanto, uma resposta imediata também às populações e, portanto, às populações, enfim... Que já eram frágeis e que já tinham pouca expectativa e que, evidentemente, que ficaram ainda mais fragilizadas e com menor expectativa face ao futuro e àquilo que pode ser, de facto, o apoio das políticas públicas a estas, digamos, ao desenvolvimento dos territórios. Portanto, no domínio da habitação, eu diria que sim, que houve uma aposta forte, enfim, um apoio muito próximo até da própria unidade de missão, que ficou depois aí no território, a fazer um acompanhamento, uma monitorização mais regular da reconstrução das habitações. Da Comissão de Coordenação do Centro também fui percebendo essa proximidade e, portanto, esse acompanhamento. Portanto, eu nesse domínio, é claro que podemos dizer que podia ter sido mais célere em algumas circunstâncias, mas, enfim, de uma maneira geral, independentemente de algumas situações que não tenham sido, digamos, conseguidas, penso que, no geral, essa prioridade foi conseguida e foi muito bem conseguida e, portanto, evidentemente que essa teria que ser a primeira das preocupações e, portanto, eu penso que aí houve resposta. Nas outras dimensões que mencionou, eu penso que não. Claramente, penso que não. Penso que não conseguimos dar resposta, sendo que também tenho que admitir que não é fácil. Portanto, estes processos são processos longos e são processos que não podem ser conjunturais. Portanto, têm que ser processos planeados, preparados, acompanhados no longo prazo. E, portanto, a esse nível, eu penso que não fomos capazes. Aliás, eu penso que o desalento persiste nestes territórios, a percepção de que, de facto, é altamente provável que venhamos a ter no futuro catástrofes da mesma dimensão, é uma percepção real e é, de facto, uma situação que preocupa as pessoas que vivem nestes territórios, que são cada vez menos, portanto, digamos, a empregabilidade também é residual e isso já era má, continua a ser má, portanto não penso que tenhamos conseguido encontrar, mas também não quer dizer que, mas quer dizer que estas, que de facto, digamos, também é preciso ajustarmos a previsão e aquilo que podemos esperar àquilo que são as circunstâncias e o potencial instalado, não é? Portanto, estes territórios são de grande complexidade a muitos níveis, portanto as soluções também não são, como digo, imediatas e é preciso dizê-lo. Portanto, mas enfim, eu penso que nas dimensões que mencionou, na atividade económica em particular, não conseguimos fazer um grande caminho, pelo contrário, acho que entendo que está no essencial tudo por fazer. E, portanto, a verdade é que tenderemos a ter uma progressiva migração destes territórios, portanto, tenderemos a perder competências técnicas, recursos humanos, em particular jovens, que de facto tenderão a procurar oportunidades noutros territórios. Em si mesmo, isto é mesmo assim, não sequer é nem sequer é exclusivo de Portugal, mas eu diria que estes territórios teriam justificado mais do que apenas a priorização da habitação, acho que teriam justificado de facto uma estratégia de desenvolvimento integrado própria. E não digo sequer em jeito de compensação, mais do que isso, até por forma a demonstrar que temos capacidade para agarrar uma situação de tremenda fragilidade e transformar um território que ainda por cima nem tem muitas pessoas, tem muito poucas pessoas, é dos territórios mais despovoados do país, e de facto precisávamos ter aqui uma estratégia de desenvolvimento integrado que nunca fomos capazes de fazer. Há algumas iniciativas que eu tenho acompanhado, designadamente colocando a questão da paisagem como um possível cenário, digamos, de integrador de algumas iniciativas de desenvolvimento. Está em curso, portanto, não, enfim, as diretivas serão traçadas por esse plano. Vamos ver, eu penso que isso pode ser também uma oportunidade e agarrada, e sobretudo se for uma oportunidade agarrada precisamente aos recursos naturais, portanto, e esse potencial produtivo no território, da floresta em particular, mas não sei se isso vai acontecer ou não, vamos ver, mas portanto tenho alguma expectativa que isso seja possível. Portanto, eu penso que estes territórios teriam justificado uma estratégia de desenvolvimento integrado, tendo exatamente como pilares, um dos pilares, as atividades económicas e o emprego.
Muito obrigado. Senhora Deputada, para prosseguir.
Não sei se respondi, desculpe, se não respondi.
Respondeu, penso eu, de uma maneira bastante clara. Eu só tenho algumas dificuldades, talvez por alguma falta de conhecimento técnico, quando se refere a uma estratégia de desenvolvimento integrado própria, e falando de ferramentas concretas, nomeadamente aquelas que já existem no ordenamento legal e jurídico português, que medidas concretas, nomeadamente ao nível da floresta em particular, que apesar de não ser aqui o nosso ponto central, é de alguma maneira a razão porque estamos aqui, que eventuais medidas concretas, eu solicitava, por exemplo, dois exemplos, poderiam ter ou deveriam ter sido, do seu ponto de vista, já implementadas, considerando que passaram todos estes anos desde que isto aconteceu?
Muito obrigado. Para responder?
Eu agradeço a sua questão, porque de facto eu falo disto, enfim, tenho que ser um bocadinho mais objetivo, obviamente, quando me refiro a uma estratégia de desenvolvimento integrado, de facto é pensar no essencial em duas coisas. Em primeiro lugar, nas pessoas, e colocar as pessoas no centro daquilo que pode ser o plano, um conjunto de iniciativas de desenvolvimento a longo prazo de um determinado território, e isso passa por perceber exatamente que políticas públicas melhor ajudam, de facto, também a responder, designadamente estas comunidades têm serviços de saúde, de facto, dignas, estas comunidades têm serviços educativos dignos, têm condições de segurança, e, portanto, isso são, digamos, as políticas públicas setoriais que eu entendo que devem fazer parte de uma estratégia de desenvolvimento integrado, e, portanto, penso que se estes territórios têm que ser ou deviam ser exemplo daquilo que é possível fazer e oferecer, é de facto olhar para eles de uma forma particular e garantir que este tipo de questões estão resolvidas e estão resolvidas de forma favorável às pessoas, não é? E por outro lado, no que diz respeito à floresta, inegavelmente, esta tem que ser uma agenda, portanto estes territórios têm que ter uma agenda para uma nova floresta. E a nova floresta não pode ter aquilo que está a ter, portanto, que é mais do mesmo. Portanto, aquilo que está a acontecer é o que é normal. Portanto, nós temos hoje, a monocultura em Portugal hoje está instalada, portanto, em concreto, algumas espécies de crescimento rápido estão naturalizadas, portanto, o que significa que elas vão rapidamente ocupar a mancha florestal, portanto, sejam espécies, na sua maioria, espécies exóticas que estão naturalizadas e, portanto, têm um potencial de expansão brutal. Portanto, se não houver contraditório e se, pelo contrário, elas forem apoiadas, a tendência natural é para que elas se propaguem. Por outro lado, também não podemos, se as populações não têm alternativa, se não têm uma literacia também que lhes proporcione, digamos, uma alternativa, é perfeitamente legítimo que façam uma escolha que é, no mínimo, um rendimento que podem a oferir. Portanto, se nós queremos fazer diferente, temos que ter uma agenda para a floresta que é também diferente e temos que perceber se é possível equacionar soluções de rendimento também, de emprego para estes territórios. Portanto, eu diria que, como eu disse há pouco, se conseguíssemos uma estratégia de desenvolvimento integrado que tivesse como três eixos os tais desafios que nós temos, que é de facto o desafio da transição climática, o desafio demográfico e o emprego, com base nestes três eixos e de facto valorizando, discriminando positivamente, porque não há, eu acho que é preciso discriminar positivamente estes territórios. Isto não é um custo, insisto, isto não é um custo, isto é de facto um benefício direto para a coesão do país e coletivamente nós seremos, eu costumava dizer e continuo a